DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW África. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 28 de dezembro de 2018. O Fala Angola é um programa que incomoda os poderosos. A DW entrevistou William Correia, o jornalista que levou a fórmula brasileira para Angola.
Fazer jornalismo é pôr o dedo na ferida, é dar voz aos aflitos, é afligir os poderosos.
Protestos e expulsão do embaixador da União Europeia em Kinshasa há poucos dias das eleições na RDC. E o que mais marcou o ano de 2018? A DW perguntou aos ouvintes e internautas. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. O Fala Angola foi lançado há meio ano pela TV Zimbo, parceira da DW, e rapidamente conquistou um lugar de destaque nas audiências. Diariamente, o programa apresentado por Salu Gonçalves dá a conhecer os problemas sociais do país e denuncia casos de corrupção. Os mais críticos dizem que é demasiado sensacionalista. E o MPLA, o Partido no Poder, já acusou a emissora privada de instigação à desobediência. A DW conversou em Luanda com o administrador William Correia e perguntamos como foi começar esta experiência em Angola, para onde levou um modelo que é tipicamente brasileiro.
O Fala Angola tem a característica de ser um programa que a gente chama de um formato de plano sequência, né? O que é mais importante é o fato. Então o repórter, a câmera vai na frente, o repórter vai narrando aquilo que ele vê. E ele tem uma vertente social. E o olhar do Fala Angola é um olhar do cidadão. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: fazer jornalismo é pôr o dedo na ferida, é dar voz aos aflitos, é afligir os poderosos, né? E o Fala Angola é mais ou menos assim. Ele causa esse ambiente de satisfação para o lado do social e insatisfação para os gestores públicos, porque ele mostra exatamente as necessidades e as demandas da população.
E num país como Angola, que está agora em alterações e mudanças, como é que foi fazer esse programa aqui em Angola? Sentiu que havia mudança e havia mercado para fazer realmente este tipo de programa?
O que nos levou a fazer este tipo de programa foi exatamente a abertura que o novo executivo, o novo presidente, está promovendo, né? No seu primeiro discurso ele disse isso, né? Uma Angola mais aberta, uma Angola mais voltada para o mundo, uma Angola aberta às novas visões, às novas tecnologias, aos novos conceitos de mundo. Então, quando percebemos que também o próprio país estava se preparando para essa abertura, pensamos por que não criar um programa com essa vertente também, né? Uma vertente de contestação.
Por vezes existe o risco de exceder a função social e não é esse o objetivo do programa, não é? Não estão aqui para julgar ninguém, como me dizia há pouco. Como é que resolvem então esse conflito?
É muito difícil. Porque o jornalismo, sempre a gente estudou e sempre se prega que o jornalismo não pode ser subjetivo, né? Ele tem mais de um olhar, né? E quando você mostra um programa como Fala Angola, nós, mesmo tendo essa linha subjetiva, porque o apresentador, ele às vezes exerce a função de um mediador, né? Tem que ter esse cuidado de você mostrar os dois lados da notícia, né? A gente persegue isso no nosso cotidiano. Qual é o nosso papel e até que ponto podemos mostrar aquele determinado fato antes mesmo de ter um julgamento oficial. Então, muitas vezes, o que nós fazemos, nós não julgamos. Nós mostramos o fato, mostramos os dois lados e o julgador aí é quem assiste.
E a escolha do apresentador também não foi por acaso, não é? Foram buscar uma pessoa da rádio, o Salu. E porquê?
Eu precisava de ter um apresentador que tivesse essa capacidade de contar histórias. E encontramos o Salu Gonçalves, que já era conhecido do rádio, não tão expressivo quanto é hoje, mas já era uma pessoa conhecida do rádio. Foi mesmo fácil para a gente que ele tinha esse poder da comunicação e nós usamos esse poder do rádio, que o rádio tem, com a questão da imagem, da objetividade da televisão e um pouquinho dessa subjetividade que o rádio permite, né? Chegamos a essa fórmula Salu Gonçalves e Fala Angola.
Uma fórmula que tem um cunho bastante brasileiro, não é? Porque em Angola não existia este tipo de programa e a TV Zimbo foi buscá-lo, talvez também por causa da sua experiência no mercado paulista.
Quando esse programa foi para o ar, na verdade eu fui criticado, a TV foi criticada por estar fazendo um programa tipicamente brasileiro em Angola, onde as pessoas não têm a visão como brasileiro. E eu tentei ao máximo responder às críticas exatamente falando isso, que um programa, hoje em dia, com a globalização, não existe programa desse ou daquele país, né? O que o Fala Angola trazia era um jornalismo diferenciado do que se pregava e do que se fazia aqui no país. E havia uma crítica, mas isso não é jornalismo, isso é entretenimento. E aí eu fazia a pergunta, mas espera aí, o jornalismo que dá audiência não é o jornalismo que entretém? Então, não vamos transformar o entretenimento em algo pejorativo.
Como é que foi a reação da parte das autoridades? Houve algum tipo de pressão por parte do governo? Alguma reação negativa?
Não houve uma influência ou uma ingerência governamental. O que houve foi um debate em torno de qual é o papel da televisão, né? A televisão tem o papel de julgadora? Esse debate houve na mídia.
Ouvimos uma entrevista com William Correia, administrador da TV Zimbo, conduzida por Madalena Sampaio. E passamos agora à nossa pergunta do dia. Em seu país, a imprensa é livre para criticar os poderosos? Minha colega Cristiane Vieira Teixeira acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Tainá. Você e a todos os que nos acompanham já chegam, sim, reações na nossa página no Facebook. Escreve o ouvinte e internauta Lafu Baldé e diz: no meu país, a liberdade de imprensa melhorou nos últimos tempos. É preciso dar valor à imprensa, é um órgão-chave para o desenvolvimento de um país. Também Joaquim Manuel deixou um comentário único e bem diferente, escreve referindo-se ao programa Fala Angola. É uma forma nossa de se fazer o jornalismo muito bem e diferente, conclui Joaquim Manuel. Foram aí algumas das participações que já chegaram.
Obrigada, Cristiane. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia lamentou nesta quinta-feira a decisão das autoridades da República Democrática do Congo de expulsar o seu embaixador em Kinshasa, considerando essa medida totalmente injustificada há 3 dias das eleições gerais. O governo da RDC deu ontem à União Europeia um prazo de 48 horas para retirar o seu representante naquele país africano, como retaliação pela manutenção das sanções europeias contra 14 personalidades congolesas. As sanções contemplam o congelamento de possíveis bens e a proibição de atribuição de vistos a 14 personalidades do regime do presidente Kabila, acusados de violações dos direitos humanos. Este é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Em Angola, os magistrados do Ministério Público e técnicos da Justiça instauraram 101 inquéritos no domínio do combate à corrupção em 2018, apesar de trabalharem em condições deploráveis e desprestigiantes, com falta de condições reais de trabalho, algumas vezes infra-humanas, admitiu a Procuradoria. Segundo Pascoal Antônio Joaquim, o Procurador-Geral Adjunto da República de Angola, que falava ontem em Luanda, o Ministério Público precisa de mais atenção do Executivo. Ainda em Angola, a Procuradoria-Geral da República projetou nesta quinta-feira um aumento de 1.400 magistrados e 4.500 funcionários judiciais até 2023, para uma proporção de cerca de 3 técnicos de justiça para um magistrado, de forma a suprir carências. A informação foi transmitida pelo Diretor Nacional de Organização, Planeamento e Estatística da PGR. As autoridades moçambicanas solicitaram cooperação judiciária da China e da Nigéria nas investigações sobre passaportes falsos na posse de 43 cidadãos nigerianos que realizavam viagens àquele país asiático, divulgou a Procuradoria-Geral da República. Uma fonte da PGR, citada ontem pelo Diário Notícias, disse que a justiça moçambicana solicitou à China que os 43 cidadãos nigerianos detidos no país asiático sejam interrogados sobre as circunstâncias em que obtiveram fraudulentamente os passaportes. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou nesta quinta-feira, sem votação e apenas com o sentido de votos das declarações políticas das diferentes bancadas, o programa do 17º Governo Constitucional para os próximos 4 anos. O líder parlamentar do Partido Ação Democrática Independente, Abenildo de Oliveira, disse que a resposta desse programa do governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus não se baseou na real situação do país e apresenta aspectos irrealizáveis.
DW África. Deutsche Welle.
O medo de muitos congoleses tornou-se real. As eleições presidenciais na República Democrática do Congo, já adiadas em uma semana para o dia 30 de dezembro, foram adiadas mais uma vez em três regiões do país para março de 2019. Embora a Comissão Eleitoral ainda planeje empossar o novo presidente a 18 de janeiro, um novo surto do vírus Ebola em Beni e Butembo, na província de Kivu do Norte, e problemas de segurança em Iumbi, no oeste do país, foram os motivos alegados pela Comissão Eleitoral para adiar as eleições nestas zonas. Algo particularmente problemático do ponto de vista dos observadores, pois Beni e Butembo são considerados bastiões da oposição. Gesine Ames, a coordenadora da Rede Ecumênica da África Central, defende que o recente adiamento das eleições é mais uma estratégia do governo para influenciar os resultados a seu favor. Não será fácil realizar eleições na província de Kivu do Norte, principalmente por causa da violência que eclodiu nas últimas semanas e do novo surto do vírus Ebola. Entretanto, Kivu do Norte é um dos redutos da oposição e uma das regiões de muitos eleitores. Penso que essa é uma das razões pelas quais o pleito foi adiado nestes locais. Os protestos contra o recente adiamento das eleições em três regiões da RDC não demoraram a chegar. Centenas de manifestantes reuniram-se nos arredores de Beni, na província de Kivu do Norte, uma das três regiões afetadas pela recente decisão da Comissão Eleitoral. Testemunhas relataram ter ouvido tiros, embora não se saiba quem atirou ou mesmo os danos causados. Em Goma, capital da província de Kivu do Norte, outros manifestantes ergueram barricadas nos distritos de Majembo e Catimbo. A polícia disparou gás lacrimogêneo e prendeu pelo menos meia dúzia de pessoas. Já em Beni, políticos da oposição disseram não aceitar a decisão da Comissão Eleitoral. Filemon Nyandambi Va Nyandambi, candidato parlamentar do partido MLC, disse em entrevista à DW. O ébola é uma realidade, mas não deve ser um obstáculo. Isso é apenas uma desculpa que não se deve usar. O que precisamos é de eleições. Nesta quinta-feira, a três dias das eleições presidenciais, legislativas e provinciais programadas para o domingo, Kinshasa expulsou o embaixador da União Europeia na RDC. Parte da oposição lançou um apelo para uma greve geral nesta sexta-feira.
O que mais marcou o ano de 2018? Foi a pergunta que fizemos aos nossos ouvintes e internautas. E trazemos agora as respostas. Este é um trabalho de Micalina Covol e Guilherme Correia da Silva.
Uma nova era política em Angola depois de eleições históricas, eleições autárquicas em Moçambique antes de eleições gerais no próximo ano e eleições adiadas na Guiné-Bissau. São estes os temas do ano para muitos ouvintes da DW África. Pedro Lima diz que 2018 foi um ano bom para Angola.
Eu acho que Angola está num bom momento político.
Pedro Lima, que mora em Luanda, olha com bons olhos para a cruzada contra a corrupção anunciada pelo presidente João Lourenço.
Nós, angolanos, andamos à espera há muito tempo. Estou na governação do novo presidente João Lourenço, que efetivamente agora o Estado faz alguma coisa, o que antes da governação dele não acontecia.
João Lourenço sucedeu no final do ano passado a José Eduardo dos Santos, que dirigiu Angola durante 38 anos. Daniel Mungula, da província angolana do Uíge, está satisfeito com esta cruzada de João Lourenço. Refere, no entanto, que combater a corrupção não é só tarefa do presidente.
Com o esforço de todos, estamos a falar a instituições assim como a PGR, sim, a sociedade civil, as organizações governamentais, não governamentais. Vamos reduzir a esse problema que afeta mesmo aqueles que são chamados direitos básicos de cidadão.
2018 foi ano de eleições autárquicas em Moçambique. O evento do ano para muitos dos moçambicanos que acompanham a DW África. As eleições marcaram o regresso da Renamo às autarquias com uma nova lei eleitoral em vigor. O maior partido de oposição no país venceu em 8 das 53 autarquias. Agora, a grande expectativa é em relação às eleições gerais marcadas para 15 de outubro de 2019. Samuel José Aníbal fala-nos a partir da Beira.
Quando chegar este processo de eleições, eu quero apelar a todos os moçambicanos para que a gente se faça em massa nas mesas de voto.
Álvaro dos Santos, de Maputo, diz que as eleições autárquicas deste ano foram um teste para saber se Moçambique está preparado para a próxima votação e, a menos de um ano de novas eleições, apela à paz no país.
Nós, neste país, não gostaríamos mais conflito porque temos uma desestabilidade que tem acontecido lá no Cabo Delgado e, claro que não há muita informação acerca do que está a acontecer. Nossos cidadãos também estão a morrer.
Quem também está à espera de eleições são os cidadãos guineenses. As legislativas estiveram previstas para este ano, mas foram entretanto adiadas para 10 de março de 2019. Lafo Baldé, de Bissau, encara o próximo ano com expectativa.
2019, nós vamos a eleições. É bom que essas eleições sejam eleições cruciais para nós. Eu penso que 2019 deve ser um ano de justiça, um ano de emprego para nós jovens e um ano de desenvolvimento. Espero 2019 que seja um ano de felicidade, um ano de uma mudança.
Em Angola, as últimas eleições trouxeram mudanças e é isso que também esperam muitos dos ouvintes e internautas que nos cheguem em Moçambique e na Guiné-Bissau. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Em áreas de conflito em todo o mundo, crianças e adolescentes sofrem um nível extremo de violência sem que a comunidade mundial consiga protegê-los, reporta a Unicef. Segundo um relatório dessa instituição, milhares de meninas e meninos têm sido submetidos a graves violações dos direitos da criança. Em muitos países em conflito, elas são atacadas, mortas, feridas ou recrutadas como soldados. Na maioria dos casos, os perpetradores não são punidos. A Alemanha está a pressionar por uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o Conselho deve incluir membros permanentes que reflitam a atual ordem mundial. Atualmente, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes: os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. A Alemanha, juntamente com o Brasil, o Japão e a Índia, vem pressionando pela expansão do corpo das Nações Unidas há anos. O ex-presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, deverá retornar ao poder depois de vencer o seu rival, Marc Ravalomanana, nas controversas votações desta semana, de acordo com resultados provisórios da Comissão Eleitoral deste país. Rajoelina ganhou mais de 55% dos votos contra 44% de seu rival. O Tribunal Constitucional tem agora 9 dias para declarar o resultado final das eleições. A segunda volta do pleito teve apenas 48% de comparecimento dos eleitores.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. Em seu país, a imprensa é livre para criticar os poderosos? Cristiane Vieira Teixeira tem mais reações.
Sim, muitas foram as reações. Eu passo a ler agora mais participações deixadas pelos internautas na nossa página no Facebook. Tainá, Zito Muzé nos escreve para dizer que em Moçambique a imprensa é livre para criticar, mas a mesma imprensa tem sido muitas vezes oportunista e tem manchado o bom nome das pessoas e instituições do Estado e várias vezes incentivam a violência. Eu vejo que vários grupos de imprensa cá em Moçambique estão ligados à política, opina Zito Muzé. Muitos comentaram também a entrevista com o administrador da TV Zimbo, William Correia, que postamos na nossa página no Facebook também, sobre o programa Fala Angola. Oscar Paulo Mendes diz: num país onde a verdade preocupa imenso, esperam elogios de todo lado e, quando não houver, colocam a liberdade de expressão em causa. Cuba Conde escreve também na nossa página no Facebook: devia ter outra designação como Fala Luanda e não Fala Angola, porque nas províncias só acompanhamos o que se passa na capital. Já Jorge Figueiredo diz: não acredito bem neste programa porque tenho tentado contatá-los, mas não há solução. Aí é o comentário do internauta Jorge Figueiredo, querendo aí, então, um pouquinho mais de atenção nas províncias. Muitos também foram os comentários sobre a nossa reportagem sobre o jornal Canal de Moçambique, que denunciou o desrespeito à liberdade de imprensa. João Augusto dos Santos escreveu: o Canal Mó sempre fala a verdade. Já Lisele Isaac diz: o governo deve fechar o canal Moss. É um jornal que fomenta o ódio. Foram as participações de hoje, Tainã.
Muito obrigada, Cristiane, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainã Mansani, fica por aqui esta emissão. A todos, um excelente dia.